Entrevista.
E vamos conversar agora com o Dr. Marcos Aurélio Ferreira da Silva, farmacêutico bioquímico, especialista em análises clínicas e saúde pública e em saúde pública, atua como analista clínico do Hospital do Câncer de Manaus e na Secretaria Municipal de Saúde da capital amazonense. É também professor de farmacotécnica do curso de farmácia da Universidade do Norte, Uninorte, em Manaus. E conselheiro federal de farmácia pelo estado do Amazonas. Nós vamos falar sobre ácido úrico. Boa tarde, Dr. Marcos Aurélio.
Boa tarde, Edmilda. Prazer enorme falar com você, minha amiga.
O prazer é todo meu. Doutor, vamos começar explicando, né, para os nossos ouvintes o que é o ácido úrico, o que causa o aumento dos seus níveis?
Pois é, veja bem. O ácido úrico, ele é proveniente, são partículas que são provenientes do metabolismo das purinas, ou seja, algumas proteínas, tá? Quando essas suas moléculas são fragmentadas, vão formar cristais, e um desses cristais é o do ácido úrico, tá? Que causa o aumento de seus níveis, basicamente está relacionado à alimentação e a fatores genéticos. Ou seja, depende muito daquilo que a pessoa está ingerindo no seu dia a dia, nos seus alimentos, no seu dia a dia, e também uma propensão genética. Você já tem história de níveis de ácido úrico elevados em alguns membros da família.
Doutor, por que que o organismo humano produz se ele faz mal ao próprio organismo?
Pois é, como eu lhe disse, ele é um produto final de um metabolismo. Então, isso independe da vontade do indivíduo, da produção ou não dessas partículas de ácido úrico, né? Agora, o excesso dele é que realmente faz mal para o organismo. Por quê? Em alguns casos, essas partículas, elas começam a se unir umas às outras dentro do rim e podem provocar problemas primeiro dentro do rim e depois ela pode se estender para as principais articulações do corpo, né? Como por exemplo nos dedos dos pés e das mãos, provocando uma doença chamada de gota. Né?
E por que acontece o excesso, doutor?
Aí que está o negócio. Como ele disse, como por se tratar de produto que ele tem que ser excretado pelo rim, em algumas pessoas, esse acúmulo dentro do rim acaba não fazendo com que ele seja totalmente excretado. Esse excesso pode levar à formação de pequenas pedras, que nós chamamos de cálculos, né? E podendo provocar problemas mais sérios à saúde.
E o que que as pessoas sentem quando seus níveis de ácido úrico estão muito elevados? Tem sintomas?
E isso tem sim. Por exemplo, os principais sintomas de que você já está sofrendo de algum problema por níveis elevados de ácido úrico são dores nas articulações, como eu te falei, dos dedos, dos pés e das mãos. Também inchaço, né? Fazendo com que a pessoa já comece a ter problemas de mobilidade, já não consegue pisar direito no chão, já não consegue segurar muito bem as coisas, começa a ter uma espécie de fraqueza nesses lugares, né? O músculo também se ressente disso, mas as dores e o inchaço e a vermelhidão são os sintomas mais clássicos disso.
E o senhor tem afirmado que muitas pessoas não estão levando muito a sério as consequências do ácido úrico elevado, né? Por acharem que os problemas resumem-se apenas ao inchaço nas articulações e as dores. Isso é parar de comer carne por um tempo que o problema desaparece. Mas, segundo o senhor, o ácido úrico elevado gera graves problemas nos rins e aumentam o risco de desenvolvimento de acidentes cardiovasculares. Fale sobre esses riscos, doutor.
Existe sim. Veja bem, eu vou citar aqui alguns exemplos. Eu fiz uma pequena lista aqui de, por exemplo, alguns alimentos que devem ser evitados, né? Veja bem, o que eu estou falando aqui é a respeito do consumo em alta escala desses produtos, como, por exemplo, peixes e frutos do mar, aves como peru, ganso. Nas carnes, principalmente as carnes vermelhas, né? Mas tem uma peculiaridade. Os miúdos dessas carnes, como, por exemplo, fígado, coração, rim, língua, eles são riquíssimos nisso. Então, esses alimentos, se a pessoa já apresentou algum tipo de sintoma e já vai começar a fazer uso de um medicamento, é interessante que ela também se limite a não consumir esses produtos. Né? Mas, torna a dizer, é a questão do consumo exagerado. Outro, por exemplo, fator também preponderante para quem sofre de distúrbios do ácido úrico são as bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. tá? Ela deve ser evitada, assim, ao máximo. Alguns grãos, como feijão, ervilha, grão de bico, também devem ser evitados. E, por mais interessante que isso possa parecer, quando eu digo que é uma doença que ela não é dada a devida atenção, é porque, normalmente, quando a pessoa procura o serviço de saúde, procura o seu médico, ela já está acometida da doença, ou seja, já existem níveis dessa partícula muito elevada, tanto no sangue quanto na urina. Uhum. Né? Então, assim, veja bem, você começa a ter problemas de calcificação nas artérias e no coração, e você corre um risco até de 10 a 12 vezes maior de você sofrer um infarto. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com isso, porque acidentes cardiovasculares são comuns também em pessoas que têm taxas de ácido úrico muito elevada. E, normalmente, é uma doença que as pessoas não se dão conta.
Uhum. Agora, doutor, é sempre quando a doença ela é descoberta cedo, né? Claro isso. Que o problema pode ser evitado ou curado, ou pelo menos fazer um tratamento. Então, vamos falar do diagnóstico, né? Principalmente esse diagnóstico que deve ser feito o mais cedo possível, né? Como é que é feito o exame para chegar a esse diagnóstico e que recomendações o senhor dá, quem vai fazer?
Veja bem, é bem simples isso. Nas suas consultas regulares aos seus médicos, os pacientes, normalmente, ou vão fazer um controle de alguma coisa, dos seus exames de rotina, qualquer coisa desse tipo, peça ao seu médico para que ele solicite também a dosagem de ácido úrico, porque no sangue ou na urina se detecta a presença dessa substância. Então, acaba sendo um processo bem simples para você descobrir e você começar o uso do medicamento, caso se apresente em taxas elevadas, começar a fazer o uso do medicamento, que é o allopurinol, que, por sinal, é dispensado através do SUS, né? Uhum. Então, assim, é bem simples, vai entrar numa dieta durante o tratamento. Então, fazendo um simples exame de sangue ou um exame de urina, você já detecta os teores de ácido úrico e, já, a partir daí, já vai começar o seu tratamento.
Certo, e o senhor diz que a mudança de estilo de vida é um dos fatores mais importantes no tratamento e controle dos níveis de ácido úrico, né? O que, que as pessoas, então, devem incorporar ao seu novo modo de vida, ao seu estilo de vida?
Exatamente, porque veja bem uma coisa, hoje em dia, por questões de praticidade, as pessoas têm os hábitos alimentares foram modificados, né? Então, hoje se promove uma alimentação mais rápida e rica em substâncias artificiais. Então, o que a gente sugere é o que hoje os nutricionistas, né, ou até mesmo os médicos nutrólogos referenciam, de fazer uma alimentação mais regrada, mais saudável. Mas o estilo de vida da pessoa, que está diretamente relacionado a isso, é que deve ser modificado, não somente a sua alimentação.
Uhum. Você pode dar exemplo para a gente?
Assim, por exemplo, os atletas de alto rendimento, por exemplo, que fazem refeições balanceadas, controle nutricional, eles têm, com frequência, eles fazem seus exames. Essas pessoas, elas mostram para a gente o resultado a curto prazo de quando você modifica tanto o seu estilo de vida quanto o seu fator nutricional. Então, obviamente que se você diminuir bastante a incidência de comidas rápidas, né, os fast foods chamados, né, você vai melhorar bastante os seus níveis de ácido úrico.
Fazer exercícios, né?
Exato, exato. Uhum.
Agora, doutor, e há medicamentos que devem ser evitados?
Sim.
Pra ter cuidado com os níveis de ácido úrico?
Exatamente. A pessoa, veja bem, aí nós estamos falando já do paciente, né, que já possui níveis alterados de ácido úrico. Ele deve tomar muito cuidado se ele fizer usos de diuréticos e de anti-inflamatórios, né, porque potencializam o ácido úrico. Então, nesses casos, é importante que ele procure o seu médico, né, mostre algum tipo de medicação que ele esteja usando para saber se ele vai poder usar o medicamento para diminuir os níveis de ácido úrico sem problema nenhum daquilo que nós chamamos de interação medicamentosa.
É importante o que o senhor falou, porque muita gente vai ao médico e não fala dos remédios que já está tomando, né?
Exato, exato. É importante isso, que ele leve os medicamentos que ele esteja tomando para que o médico possa dar o diagnóstico e também orientá-lo na sua terapia medicamentosa da maneira mais correta.
Sem falar dos remédios recomendados pelos vizinhos, né, doutor?
Aí é uma questão cultural nossa, do povo brasileiro, né, minha querida?
Automedicação não pode, né, doutor?
De jeito nenhum. Nós, como farmacêuticos, a gente combate veementemente isso.
Tá certo. Doutor, mais alguma informação que você gostaria de passar aos nossos amigos?
Não, eu só gostaria de fazer um chamamento de que as pessoas que normalmente fazem o seu check-up, seja semestral ou seja mesmo anual, que tenham atenção voltada ao ácido úrico também.
Tá certo, doutor Marco Aurélio, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa. Com certeza vamos conversar muitas outras vezes aqui na Nacional.
Tá, ok. Será um prazer enorme. Pode contar comigo. Um abraço a todos.